Já está a andar a viagem inaugural este sábado do metro de Odense, a terceira maior cidade da Dinamarca. E nesta linha de 14 km, 26 estações de superfície, um centro de comando, 14 veículos e 56 cruzamentos para transportar todos os dias cerca de 35 mil passageiros, entra também a portuguesa EFASEC. Forneceu todos os sistemas elétricos e eletromecânicos para o projeto funcionar, como adianta Pedro Pinto, o diretor da unidade de transportes da empresa.
Após vários processos, em 2017, a EFASEC, integrada num consórcio com duas outras empresas, uma espanhola e uma dinamarquesa, ganhou o concurso para a construção do metro. Qual foi o papel da EFASEC aqui? Foi fornecer todos os sistemas elétricos e eletromecânicos que permitem ao metro funcionar. Estamos a falar dos sistemas de energia, não é? Que no fundo trata-se de um metro propulsionado a energia elétrica, por isso todos os sistemas de energia, todos os sistemas de sinalização que permitem que o metro funcione de forma segura e todos os sistemas de comando e controlo que permitem no fundo que o metro cumpra o horário, chegue às estações na hora certa e dê informação aos passageiros, que é isso que mais importa num projeto com esta envolvente de mobilidade urbana, como é o caso do metro de Odense. Estamos a falar de uma linha de metro com 14 km de extensão total, por isso é a primeira linha de metro de Odense, e por isso esta primeira linha tem 14 km e 26 estações, todos eles à superfície, e irá ter nesta primeira fase um total de 16 veículos, por isso 16 metros, a circular nesta linha. O investimento total da cidade e do Estado dinamarqueses, tem um financiamento conjunto entre o Estado, a cidade e a região, é um investimento superior a 500 milhões de euros. Este concurso em particular, no qual a EFASEC participou, integrada neste consórcio, tem um valor total de 150 milhões, dos quais cerca de 50 milhões são relativos à componente da EFASEC. Por isso estamos a falar de um dos maiores projetos realizados pela EFASEC e claramente o maior projeto de mobilidade urbana realizado pela EFASEC fora de Portugal. Esta área de mobilidade urbana é uma área na qual a EFASEC já trabalha há mais de 25 anos. Os primeiros projetos que fizemos no metro de Lisboa, diria que foram talvez dos primeiros na área da mobilidade, na altura para a Renfe, para a CP, para o metro de Lisboa. Dentro desta área do metro ligeiro, claramente o primeiro grande projeto foi a construção do metro do Porto, que foi um projeto emblemático para o país, que se iniciou em 1999, para a EFASEC. Depois dessa experiência de sucesso no metro do Porto, muitos outros projetos foram realizados por nós. O primeiro grande projeto internacional foi realizado em Dublin em 2007, e foi esse projeto que nos abriu portas para um conjunto de outros projetos no norte da Europa, que é hoje o mercado principal e a área de atividade principal para a unidade de transportes. Por isso nós já realizamos o projeto do metro ligeiro de Dublin, na Irlanda, estamos a trabalhar em Bergen, na Noruega, desde 2011, consecutivamente, em muitas outras fases da expansão do metro. Tivemos o primeiro contrato na Dinamarca em 2015 e este projeto em 2017. Depois disso, muitos outros se seguiram e, como é evidente, a conclusão bem-sucedida deste projeto em Odense será uma montra para aquilo que a EFASEC é capaz de fazer hoje, do ponto de vista de gestão de projetos e do ponto de vista de tecnologia, nestas áreas dos metros e dos metros ligeiros. Muitos outros projetos em perspectiva, em primeiro lugar a expansão deste metro de Odense, que começa já a pensar na fase 2, e por isso todos esperando que vá ser um sucesso do ponto de vista de captação de público e de viajantes no metro. Está já previsto o início da construção da fase 2 para cerca daqui a 2 anos. Estamos também a trabalhar na futura fase 5 do metro de Bergen, na Noruega, que também se espera que venha a sair concurso nos próximos tempos, e por isso há muitos outros projetos na Suécia, na Dinamarca, na Noruega e na Irlanda, diria que são as 4 principais geografias do ponto de vista de mobilidade urbana que nós estamos a seguir atentamente. Existem muitos outros projetos em perspectiva.
uma série de projetos na área da mobilidade inserido no menu maior que a IFASEC vai mostrar também na Alemanha, como uma das participantes da Hannover Messe, que arranca já na próxima segunda-feira.
Lá estaremos, já integrados dentro da comitiva da IFASEC, no fundo para mostrar aquilo que são as nossas competências, e estaremos também presentes como sócios da plataforma ferroviária portuguesa, da qual, com muita honra, fazemos parte, para mostrar fora de Portugal aquilo que a indústria portuguesa é capaz de fazer nesta área da mobilidade e na área de projetos metroferroviários no qual este metro de Odense se insere. Na Alemanha e em todos os países, eu diria, da Europa, nós temos uma presença, como já lhe referi, em vários projetos na Europa, mas também fora dela. Já fizemos projetos no Brasil, já fizemos projetos no norte de África, onde também temos uma presença importante, mas claramente o nosso mercado principal será o mercado europeu, onde a tecnologia que desenvolvemos é uma tecnologia que está na linha da frente. E que ombreia lado a lado com os produtos e a tecnologia desenvolvido pelos nossos principais concorrentes mundiais. E este metro de Odense é bem uma montra daquilo que é a nossa tecnologia. Por isso, tudo o que são os principais sistemas que fazem mover o metro e fazem gerir o metro foram não só fornecidos pela IFASEC, mas foram desenvolvidos a nível de software pela IFASEC. E por engenheiros da IFASEC, e por isso repito, é uma boa montra daquilo que a tecnologia portuguesa é capaz de realizar e de implementar.
A IFASEC integra-se à comitiva de 109 empresas nacionais que participam na edição da maior feira industrial do mundo, que regressa ao formato presencial pós-pandemia, com Portugal como país parceiro. Pela dimensão, diversificação e oportunidade, assume uma importância particular, de acordo com o presidente da AICEP, Luís de Castro Henriques.
A Hannover Messe é a maior feira industrial do mundo e este ano Portugal é o país parceiro da Hannover Messe. E tanto, este é um evento de promoção de larga escala, é o maior evento de promoção empresarial da última década que a AICEP fez, e esta conjugação de esforços é também um reforço político muito forte da importância desta ação para posicionar Portugal como um bom país parceiro da indústria alemã, seja para trocas comerciais, seja para parcerias, seja para investimento, seja para investigação e desenvolvimento. Aliás, o motto da nossa participação na feira este ano será Portugal Makes Sense. Porquê? Porque nós acreditamos que Portugal tem todas as condições para ser um excelente parceiro da indústria alemã, só que ainda há uma parte da indústria alemã que não nos conhece. E, portanto, quando nos ficar a conhecer, vai perceber que faz todo sentido trabalhar connosco. Nós vamos ter 109 empresas portuguesas na Feira da Hannover que irão participar em conjunto com a nossa iniciativa de país parceiro. E estão distribuídas por quatro grandes temas. O primeiro tema é o que se chama Engineered Parts and Solutions, portanto, no fundo, soluções de engenharia. O segundo tema será a automação. O terceiro tema serão os sistemas, os ecossistemas digitais. E o último tema serão novas soluções de energia. Tem havido bastante interesse, nomeadamente na Alemanha, pelas soluções que Portugal vai apresentar. Eu creio que nós vamos surpreender, não só pela positiva, mas acima de tudo com a realidade do que é o Portugal em 2022, que é um país com, de facto, talento muitíssimo competitivo e com uma capacidade não só de fazer, mas também de criar. Aliás, nós vamos vender essa ideia. Não é só o Made in Portugal, é também o Invented and Created in Portugal. E, de facto, o feedback que nós temos recebido na preparação da feira dos nossos contrapartes alemães e das empresas alemãs e das próprias empresas alemãs que estão cá em Portugal, é muitíssimo positivo. Portanto, a minha expectativa é que as nossas empresas consigam, de facto, mostrar que produzem com qualidade global, eu diria até com standard alemão, que conseguem criar soluções inovadoras e que vão desde o digital à engenharia, na metalomecânica, e, portanto, que abrangem várias áreas da nossa exportação. Esta é uma montra não só industrial, mas também digital, mas tem um pendor industrial e muito, muito, muito grande. E nós, a AICEP, acreditamos que, de facto, Portugal está preparado para jogar numa liga diferente e para se apresentar como um país que pode ser parceiro dos melhores do mundo, neste caso da Alemanha. Eu queria só juntar que o facto de Portugal ser país parceiro vai permitir que a nossa presença na feira seja vista de forma permanente e por todo o lado, não é? Portanto, é uma presença institucional muito relevante, não só em termos de imagem, como em termos de mensagens e até como em termos de com a nossa participação e com o ciclo de conferências que vamos ter no Pavilhão Nacional, que vai ser muito, muito, muito exaustivo. Mas, acima de tudo, o que eu acho que é importante ver é que isto também está a potenciar uma participação recorde na Feira da Hannover, que é, de facto, um mostruário fantástico da indústria global. E estamos a falar de, em média, tínhamos aqui uma participação que rondava as 30 empresas nesta feira, e este ano iremos com mais de 100 empresas, em particular com 109 empresas, que irão demonstrar como Portugal faz sentido para ser um bom parceiro industrial, para ser um bom parceiro para desenvolver novas soluções, sejam elas de ID, de engenharia ou de software, e também um país bom destino para bom investimento alemão.
Portugal está entre os 10 países com maior representação neste evento, em que são esperados 215 mil visitantes, mais de 104 mil decisores e 6.500 expositores. Num dos webinars de promoção deste evento, Miguel Crespo, responsável da AICEP em Berlim, falou do setor de feiras como um dos pilares da estratégia económica da diplomacia alemã, por representar 4 mil milhões de euros na faturação para a economia germânica. E mesmo num quadro de incerteza, o desafio coloca-se quando a estimativa aponta para, até 2025, esta ser uma área de atividade que pode registar uma subida de 25% do valor acrescentado bruto.
O setor das feiras é o quarto pilar da estratégia da diplomacia económica alemã, na medida em que é uma atividade que permite à indústria alemã, aos agentes económicos alemães, terem à porta de casa, no fundo, a cadeia de fornecedores possíveis. E neste momento, perante um quadro de incerteza, podemos dizer que é um desafio grande para o próprio negócio das feiras, que emprega vastas dezenas de milhares de pessoas, que representa 4 bis de faturação para a economia alemã. E notem que a indústria 4.0 é um termo que foi cunhado, vai fazer agora 10 anos, num plano estratégico do governo alemão, e que depois se foi disseminado em Davos pelo Klaus Schwab, e vincou muito mais este soundbite de indústria 4.0. É justamente a transformação digital. E a transformação digital está muito avançada na Alemanha, é um país que pontua com a profusão de robôs, de máquinas que falam entre si, e como só encontra equivalente ou no Japão ou numa indústria de referência que é da Coreia do Sul. É, portanto, a Alemanha um país, neste momento, uma referência em termos de indústria 4.0 e com um investimento continuado muito importante. Interessantemente também, quais são os setores em que a indústria 4.0 produz um maior salto no valor acrescentado. É justamente no setor das máquinas e bens de equipamento que há um acréscimo muito significativo de qualquer coisa como 20% em termos de valor acrescentado bruto face a uma década atrás. Pois bem, o desafio para Portugal de participar na Hannover Messe é uma sinalização muito importante da parte da própria economia alemã, dos agentes económicos e com o endorsement político para subirmos à Primeira Liga como país que tem pequenas empresas, mas que empresas que dialogam entre si, que têm cada vez mais uma componente tecnológica relevante e, portanto, vamos tentar em conjunto mostrar à indústria alemã que porque é que faz sentido ter um parceiro de proximidade com uma sofisticação tecnológica acrescida e é essa a situação de nos juntarmos, temos uma eficiência coletiva. Mas gostava de vos transmitir que, obviamente, a AICEP e a AICEP em Berlim estão aqui no dia-a-dia disponíveis para vos ajudar a ganharem presença, a entrosarem com a economia alemã nas áreas que são as das vossas competências.
4 dias para demonstrar os motivos pelos quais faz sentido colocar Portugal no centro da reindustrialização da Europa e porque é que o país é relevante para o investimento direto estrangeiro, no momento em que não faltam manifestações de interesse nem novos projetos em curso desde o primeiro trimestre do ano.
Tem sido positivo, portanto, como sabem, nós o ano passado a AICEP bateu o recorde absoluto de angariação de novos clientes e de contratualização em termos de investimento produtivo. Estes primeiros meses têm sido uns meses interessantes em que continuamos a ver algum interesse industrial, mas sobretudo um enorme interesse na área dos serviços e do desenvolvimento de software. Aí, de facto, tem-se tudo movimentado muito, muito depressa, portanto, tem sido este primeiro trimestre foi muitíssimo positivo. Eu creio que estamos até em rota de mais um ano muito, muito, muito forte. E portanto, assim continuaremos a trabalhar até ao final do ano. É preciso não esquecer que, para efeitos de contratação, este é um ano de transição entre quadros comunitários e, portanto, vamos ver ainda o que é que será concretizado ao longo do ano.
Mas, portanto, a indicação que eu tenho aqui é que nos dois primeiros meses conseguimos então um saldo líquido de 2,2 milhões, é isto?
Nós estamos a falar de coisas diferentes, isto é. Isso é, de facto, a nível da estatística global, que é publicada pelo Banco de Portugal e, portanto, onde também tem todas as transações financeiras referentes ao país. Aquilo que eu estou a falar especificamente é o que nós chamamos de investimento produtivo. Portanto, estamos a falar de investimento que cria postos de trabalho. E isto são desde fábricas, assentos de engenharia, assentos de desenvolvimento de software e assentos de investigação e desenvolvimento.
E há novos projetos em perspectiva agora para este segundo trimestre?
Ah, nós continuamos, sobretudo na área dos serviços, este ano posso dizer que continuamos com um ritmo, eu diria, semelhante ao do ano anterior, o que é muito positivo, tendo em conta que o ano anterior foi o recorde absoluto de angariação de novos clientes desta natureza, seja de serviços ou industriais, para Portugal.
E o que é que se ativa assim a mais algum, dois projetos?
Neste momento, como sabe, eu só falo quando os projetos estão concretizados e assinados, não é? Mas nós temos anunciado ao longo deste trimestre já algumas empresas que se têm instalado em Portugal e estamos a contar que nos próximos meses assim seja. Eu creio que o que nós temos assistido é que as empresas exportadoras portuguesas têm tido um comportamento extremamente resiliente. Aliás, deixe-me ir mais atrás, durante o período da pandemia, o que nós víamos era que cada vez que os mercados abriam, a reação das empresas exportadoras era sempre positiva. Note-se que em 2021, em termos de exportações de bens, conseguimos bater o recorde que já era o recorde de 2019. E, portanto, nós continuamos a ver alguma resiliência por parte das empresas exportadoras, é verdade. Agora, a evolução do enquadramento, não é, sobretudo neste trimestre, tem muita incerteza e, portanto, vamos ver agora como é que serão os próximos desenvolvimentos. Mas, de facto, sim, os primeiros resultados têm sido positivos e estão na senda do esforço exportador que tem sido feito pelas empresas portuguesas. A exportação depende depois quer dizer, de vários fatores. É óbvio que o valor da moeda em que exportamos também tem um impacto direto. Mas eu creio que aqui ainda estamos a assistir a algo que já vem de trás. E, portanto, o que agora teremos de ver é a combinação da mudança dos tempos de troca e também do impacto do custo das matérias-primas e, sobretudo, do custo da energia nos custos de produção. E será essa combinação que depois ditará a evolução ao longo do ano.
Face ao atual contexto de guerra na Europa, desafios não faltam, oportunidades também não, mesmo para quem espera melhores dias dentro do espaço económico europeu.
Eu diria, todos esperamos que este contexto de guerra seja um contexto temporário e com uma resolução bastante breve. E por esse motivo, todos os projetos na área de tecnologia, na área essencialmente da mobilidade verde, que estamos aqui a falar, são uma obrigatoriedade a ser implementada pelos países europeus. Cada vez mais as necessidades de mobilidade dentro das cidades e intercidades são uma urgência serem feitas de uma forma mais sustentável. E por isso a utilização de autocarros, a utilização de veículo próprio, mesmo que seja elétrico, não resolve os principais problemas das cidades hoje em dia. Basta dizer que, do ponto de vista de ocupação de território, não existe diferença nenhuma entre um veículo elétrico e um veículo a diesel. Existe, obviamente, do ponto de vista ambiental, mas não do ponto de vista da ocupação das cidades. E por isso os engarrafamentos continuam a existir, as horas perdidas no trânsito continuam a existir com veículos elétricos. E por isso os sistemas de transporte público são cada vez mais a resposta necessária para resolver estes problemas. E por isso esta necessidade para cidades de maiores dimensões foi resolvida há uns anos atrás com a construção dos sistemas de metropolitano subterrâneo. Agora às cidades mais pequenas, como é o caso de Odense, que é uma zona urbana com 220 mil pessoas, começam a tentar resolver os seus problemas com sistemas mais simples, como é o caso destes sistemas de metro ligeiro. E por isso existem um conjunto de outros projetos neste momento em curso na Europa, e estamos convencidos de que é um mercado, o mercado dos transportes é um mercado que vai ter ainda um conjunto de oportunidades bastante vasto, daí ser uma das áreas de aposta da EFASEC hoje em dia.
A Hannover Messe vai assim levar mais de uma centena de empresas à Alemanha, a partir de segunda-feira e até quinta, num evento em que Portugal é pela primeira vez o país parceiro.